Continuando sobre o conceito de Shalom Bayit, tinha um rabino em Yerushalayim chamado Rabbi David Jungreis. Era uma pessoa muito especial e tinha um comportamento que se destacava nele, que ele falava com a sua esposa como se ela fosse assim um rei. Falava usando termos bonitos e sempre com muito respeito e muita reverência. Uma vez, ele precisou viajar com a sua esposa para fazer um tratamento em Viena. E o seu pai chamou e falou: olha, você está indo agora para Viena, eu queria te pedir duas coisas. Primeiro, lá tem muitas pessoas ricas que fazem doações para a nossa casa de estudos aqui em Yerushalayim. Então eu gostaria que você não ficasse fazendo muita humildade e ficar no cantinho. Pelo contrário, mostra o conhecimento que você tem para eles verem no que eles estão investindo, que de fato tem pessoas aqui que estão estudando bastante, sabendo bastante. E segunda coisa, quando você estiver lá, não fala com a tua esposa do jeito que você normalmente está habituado, porque as pessoas vão achar estranho. As pessoas não vão entender, vão achar muito esquisito. David virou para o seu pai e falou: olha, pai, o primeiro pedido eu vou fazer exatamente como você pediu. Agora, quanto ao segundo, eu não vou poder cumprir o que você está me pedindo. Por quê? Porque eu não sou dono disso. Eu não posso mexer com isso. Por quê? Porque não é a honra dela. É a honra da santidade, da divindade que tem dentro da nossa casa. E isso eu não posso abrir mão. Você fala: puxa, parece um pouco exagerado isso. Rav Zvi Tauber explica de uma forma bem profunda algo que muitas vezes nós não paramos para pensar. Deus construiu o mundo, criou o mundo, para que o mundo fosse uma moradia da divindade. Sem entrar agora em todos os pormenores, como assim, por quê, vamos deixar isso de lado. Fato é que isso que Deus fez quando Ele criou o universo, criou o mundo. Quando Adam Harishon fez e cometeu o pecado que ele cometeu, ele expulsou essa divindade. E a nossa tarefa é trazer essa divindade novamente para o mundo. Isso consta em todos os livros de Kabbalah, de Hassidut, algo famoso. Quando Deus fala a mitzvah de construir um tabernáculo, construir um templo, Hashem diz que vocês vão construir Asulimikdash, vocês vão fazer para mim um santuário, Veshachanti Betoham, e eu vou morar dentro deles. Nossos sábios falam, não está escrito aqui que Deus vai morar dentro dele, quer dizer, deste santuário que está sendo feito. E sim, Veshachanti Betoham quer dizer que eu vou morar dentro deles. Deles quer dizer do povo de Israel. Ou seja, onde que Hashem paira? Hashem paira na residência, no lar de cada pessoa e pessoa. Agora, isso logicamente que vai depender um pouquinho. Hashem paira nos lares que deixam ele entrar. E o que é um lar que deixa Hashem entrar? Obviamente precisa ser um lar que as pessoas servem Deus. Mas não só isso, precisa ter paz. Sem paz, Deus não paira. Deus não gosta de briga. Onde tem briga, Deus foge. Deus se afasta. luz que o Beit HaMikdash espalha, ou espalhava, sabe qual que era a luz? Era a junção de luzes de cada casa e de cada lar. Cada lar trazendo a divindade para dentro da casa, converge toda essa luz para o Beit HaMikdash. E o Beit HaMikdash espalha essa luz para o mundo inteiro. E por isso que é tão importante, e até consta isso nos nossos livros, como o povo de Israel, quando vinha para o Beit HaMikdash, está escrito na Torá como Velo yirau fanai rekam, não venham ver a minha face vazios. Vazio do quê? Vazio de luz. Vazio de presença divina. Quando você vem para o templo nas três festas, você traz essa santidade dos seus lares para o Beit HaMikdash espalhar essa santidade. Infelizmente, por conta do ódio gratuito, as pessoas começaram a chegar no Beit HaMikdash vazios, sem energia. O Beit HaMikdash então perdeu da sua energia. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o Beit HaMikdash foi destruído, mas como diz o próprio Talmud, quando fala sobre a destruição do Beit HaMikdash, a Gemara fala que você moeu uma farinha já moída. Quer dizer, os inimigos, não é que eles destruíram uma coisa, um império, não. Eles destruíram, já estava destruído. Aquilo já não tinha mais vida, entre aspas. Por quê? Porque não tinha paz no povo. Se não tem paz no povo, não tem a divindade nos lares. Se não tem divindade nos lares, essa divindade não chega no Beit HaMikdash. Então, o Beit HaMikdash já estava, dessas, morto. Eles destruíram uma coisa que já estava destruída. Agora, qual a nossa função, então? Nós temos que continuar trazendo divindade para os nossos lares. E precisa, então, fazer o que para isso? Em primeiro lugar, como nós falamos antes, obviamente que nós precisamos nos conduzir segundo o que a Torá exige de nós. Aí sim, Deus pode pairar nesse lugar. Como está escrito no Talmud, depois da descrição do Beit HaMikdash, Deus só está nos quatro amot de Halakha, nos 2 metros, 4 metros quadrados de leis, onde se estuda e onde se cumpre. Mas também a nossa casa, o nosso lar é um Beit HaMikdash. Nosso lar é um pequeno santuário, um pequeno templo. E por isso nós temos que ter tanto cuidado dentro do nosso lar, da forma que nós falamos, da forma que nós agimos, para que a divindade possa pairar. Quando tem paz, como está escrito lá no Talmud, que Ish ve Isha Zahu, o homem e a mulher, quando merecem, quer dizer que as coisas estão se conduzindo da forma ideal, Shechina Beinehem, a divindade paira. E se não, diz o Talmud, Esh Ochaltan, o fogo consome. Assim como Beit HaMikdash. Tem divindade, muito bom, não tem divindade, o fogo consome. A nossa casa, o nosso lar, é um Beit HaMikdash, é um pequeno santuário. E isso é algo incrível. Quer dizer que tudo aquilo que nós fazemos dentro da nossa casa é um serviço como o serviço do templo. Isso quer dizer que tem alguns serviços na casa que às vezes as pessoas falam, ah, mas eu tenho que fazer isso, dá tanto trabalho. Por exemplo, a mulher precisa cozinhar. Ou mesmo que seja o marido, não faz diferença. Precisa cozinhar, dá trabalho. Mas é como se naquele momento você estivesse na frente do Mizbeach, do altar, fazendo uma oferenda para Hashem. Uma casa que se conduz com o judaísmo todos os preparativos e tudo que é feito na casa é para esse serviço a Hashem. E automaticamente esse serviço que nós temos dentro de casa é um serviço sagrado. Tem que limpar a casa. Ou mesmo limpar o toalete. Ah, mas isso é me rebaixar. Não é rebaixar. Quando o Kohen, o sacerdote no Beit HaMikdash, tinha que limpar o Beit HaMikdash, não fica sujo. Eles tinham que limpar o Beit HaMikdash. Ele enxergava isso como uma tarefa de desprezo? Você está limpando o palácio real? Não é um desprezo, pelo contrário, você está fazendo com que o lugar, que é o palácio de Hashem, tenha uma aparência boa, seja agradável. Isso não é algo negativo, muito pelo contrário, isso é algo extremamente positivo. Então, se nós encararmos a nossa vida dentro de casa como uma tarefa sagrada, como alguém que está cuidando do templo de Hashem, nós já vamos olhar para as coisas de uma forma diferente e nós vamos ter um comportamento diferente da casa, dentro da casa. Nós vamos tomar cuidado com a honra das pessoas, os membros da casa. Porque, afinal de contas, nós queremos que a divindade paire na nossa casa. E se nós conseguimos pairar a divindade na nossa casa, nós vamos conseguir trazer a luz e a vida para o Beit HaMikdash, para que ele possa ser reconstruído muito em breve.